Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel para a nossa entrevista semanal sobre vinhos. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte, tudo bem com vocês?
Tudo certo. E quem é nosso convidado de hoje?
Olha, hoje o assunto é delicioso, viu? Agrada muito aos brasileiros, que é carne. E eu estou aqui com Arnaldo Ferraro Neto, que além de especialista em carne, é CEO da World Steak, que é um clube de assinatura de carnes nobres. Arnaldo, muito bem-vindo.
Olá, Marcelo. Olá, pessoal, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo gostoso agora, fazer aí um cross entre carnes e vinhos, né, Marcelão?
Exatamente. Olha, a primeira coisa, é bom a gente lembrar que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, produtores, exportadores e consumidores. É, somos o número 3 no mundo em consumo de carne, depois dos argentinos e dos norte-americanos. Então, você está no ramo certo, meu amigo. Aqui é o lugar certo para a gente vender e consumir carne. E carne vem junto com vinho. Eu vou citar aqui uma matéria que eu escrevi há pouco tempo na Veja São Paulo, que diz que os médicos apoiam que consumir vinho tinto na hora que você for consumir a carne ajuda a digerir a carne e faz muito bem para a saúde, viu? Então, tem que consumir vinho tinto na hora que for comer sua carne. Agora, Arnaldo, conta um pouquinho. Primeiro, a gente estava dizendo agora que a parte de clubes de assinatura cresceram muito no Brasil, de vinhos, mas também de café, de chá, de produtos gourmet e carne. Como é que é esse teu clube? Conta pra gente um pouquinho.
É verdade, Marcelo. Nós temos a World Steak já há 7 anos e a gente começou a surfar esse mar de assinaturas, né, de produtos. Inserimos a carne nesse contexto, tem sido um sucesso. No meio da pandemia também ajudou bastante a empresa a rampar, porque o comércio eletrônico na pandemia, né, ele teve a sua crescente, a sua alta, então nós aproveitamos também, né, todo esse crescimento, e tem sido aí um grande sucesso no meio dos amantes da boa carne, né, principalmente quem gosta do conforto e da conveniência de receber os produtos na sua casa. Então é muito fácil.
E você entrega no Brasil inteiro?
Eu entrego no Brasil inteiro, nós temos pequenas restrições para algumas regiões, porque o produto ele é perecível, então dependendo das regiões um pouco mais para o interior, a gente não consegue entregar, mas todas as capitais, grandes centros, a gente faz entrega sim, né, a nível Brasil, e tem sido uma receptividade muito grande dos clientes, sabe, Marcelo, ao ponto de ele comprar no site, né, fazer uma assinatura e todo mês receber um box recheado de carnes nobres, cara, é maravilhoso, né?
Não, eu soube de vocês, né, para um amigo que é assinante. Eu falei, pô, eu queria conversar com o especialista em carne. Com quem eu falo? Ah, fala com o World Steak, que as carnes são boas. Eu já consumi as carnes de vocês na casa desse amigo, né? Que tem a churrasqueira, é fanático, né? Quem gosta de carne no Brasil é fanático. É. E agora vamos dar para os nossos ouvintes algumas dicas. Quais são os principais tipos de carne e o sabor de cada um? Você vai me dizendo e eu vou sugerindo um vinho, que tal?
Claro, claro, claro. Sabe, Marcelo, acho que acabou aquele mito, né, de carne de primeira e carne de segunda. Na verdade, o que a gente tem hoje no mercado para as carnes de qualidade são raças de bois que têm uma boa procedência. Né? Então, se a gente disser hoje aí algumas raças como Angus, Black Angus, Wagyu, Hereford, nós temos aí raças que eu consigo extrair praticamente todos os cortes desse boi, que vai ter uma carne macia, com muita suculenta, uma carne de qualidade mesmo. Então, hoje a gente consegue ter diversos cortes. Claro que os queridinhos ainda, né? Vem ali a picanha, temos o tibone, temos o bife de ancho, o chorizo, que combina com muitos vinhos, inclusive, né? Então, se você quiser escolher um desses cortes aí, o chorizo, o ancho, né, entre outros, fica à vontade, né? Só fica pra praia de vinho. Vai combinar direitinho.
Vou dar algumas dicas aqui de combinação. Primeiro, a gente tem que ver, como todo prato, o nível de sabor. Quanto mais saborosa a carne, mais saboroso ou encorpado o vinho. Depois, um ingrediente fundamental para a carne combinar com vinho, acho que é tão ou mais importante quanto a carne, é o sal, viu? Quanto mais o nível de sal na carne, o sal grosso, mais tanino o vinho tem que ter, o vinho tinto. Mais jovem e taninoso o vinho tem que ser. Então, o Cabernet Sauvignon vai muito bem com... ou Malbec, que são taninosos, vão muito bem com o churrasco, né? Que tem aquele sal grosso, que realmente é marcante. Depois, carnes maturadas. Hoje em dia a gente tem carnes que ficam ali maturando meses, né? Você deve ter isso também. Aumentam a complexidade do sabor. Então a gente pede vinhos também mais envelhecidos, um Barolo, talvez, que é mais complexo. Então você vai, quanto mais maturada a carne, mais envelhecido o vinho e mais maturado também na garrafa. Outro ponto importante, vinho envelhecido em madeira, carvalho. O carvalho é tostado, então cria uma afinidade muito boa com carne grelhada. Então você botou na grelha, na chapa, pede um vinho com madeira. E os grandes vinhos tintos encorpados, quase todos passam por madeira. Então quanto mais grelhado, mais tostado, aquele gostinho de tosta, fica maravilhoso. Eu já estou aguando aqui. Fica maravilhoso com vinho com barrica. Agora, nem todo vinho, nem toda carne é churrasco ou grelhado. A gente tem carne cozida também. Então, para cozimento, vinhos mais generosos, macios, alcoólicos, Syrah, Grenache, por exemplo. E se for cozimento em vinho, aí o nível aumenta muito o sabor. Se você cozinhar uma carne em vinho, pratos típicos europeus, né? Carne cozida em vinho, beef bourguignone, o stracotto italiano, que eu mesmo faço em casa, eu cozinho a carne horas no vinho, pede vinho primeiro encorpado, depois macio e redondo. Não tem que ter muita madeira nem envelhecimento, como eu disse. Talvez um Amarone, por exemplo, italiano, que é muito encorpado, vai ficar maravilhoso com a sua carne cozida em vinho. E por fim, para falar, acabar com essas dicas, você pode me ajudar depois com mais tipo de carne, é carne crua, né? Tartar, carpaccio. Por incrível que pareça, pode ficar muito bom com vinho branco, viu? Nem legal. Sempre é vinho tinto para acompanhar a carne. Um vitelo também, que é uma carne jovem, mais clarinha, pode ficar bom com vinho tinto. Então, um steak tartar, que leva ovo cru, pimenta, eu acho que até atrapalha um pouco o vinho tinto. Um chardonnay pode ficar muito bom com um steak tartar.
Marcelo, acredito porque é um pouco mais leve, né? Porque a carne está crua ali, é um preparo um pouco mais leve, né? Ele está um pouco mais fresco. Acho que o vinho branco ele encaixa bem nisso aí, né? Depende do clima.
Esqueci de uma carne importante. Quais são as cortes que mais vendem?
Aqui o que a gente mais vende é a picanha, é a queridinha do brasileiro.
Picanha é Cabernet Sauvignon.
É Cabernet Sauvignon, então é ela. Ó, a picanha é a queridinha dos brasileiros, mas todos os cortes da linha premium, da linha grill, a gente vende bastante, né? Hoje está sendo muito requisitado também alguns cortes com osso, né? Como o prime steak, temos também o prime rib, o short rib. Então tem alguns cortes aí que está sendo muito requisitado. O próprio Tibone também, que é um excelente corte, né?
Poxa, adoro, viu?
Vem dois tipos de carnes, né? De um lado vem o filé mignon, do outro lado o contra filé. Então esses cortes têm caído muito no gosto, né? No paladar do brasileiro. O brasileiro, assim como o vinho abriu essas portas, né? Para popularizar um pouco mais os produtos, mas além de ser mais acessível, mais conhecido, a carne também está seguindo esse mesmo caminho. Né? Mais pessoas estão conhecendo de carne, assim como conheceram os vinhos lá atrás, né? E o trabalho desses clubes de vinhos de assinatura ajudou muito isso. A World Steak também vem ajudando a popularizar e a entregar produtos de qualidade com preço acessível para o público conhecer, sabe, Marcelo? Para sair da mesmice, né? Apenas as carnes, os cortes tradicionais. É legal explorar outros mundos.
Sim, eu faço isso no meu dia a dia, no mercado. É o filé mignon, que a minha filha, que a criança quer a carne macia, sempre, mas na ocasião especial, feriadão que vai ter agora aí, eu tô de olho numa carne mais especial, viu?
Uma carne especial. E é legal essa experiência, né? Porque você vai trocando e vai melhorando o seu paladar, vai tendo outros, né, conhecimentos a nível ali do preparo, da carne, das fibras, da maciez, né, do sabor, da explosão, né, da gordura entremeada, né, da carne, que é o marmoreio que a gente chama. Então, assim, a gente vai conhecendo,
né? Cortando aqui um pouquinho, o nível de gordura também flui, tá? Quanto mais gordurosa a carne, mais acidez no vinho. Então, uma costela, um cupim, uma coisa assim, vá para um Sangiovese, um super toscano, com corpo, mas acidez boa também.
Existe uma raça de boi que chama Wagyu, é uma raça de boi japonesa.
Conheço, claro.
É, japonesa. Ela tem muita gordura entremeada nas fibras da carne, que é uma das carnes mais macias e saborosa do mundo, porque quem dá o sabor na carne é a gordura, né? É ela
com
que
certeza.
Abre na brasa, na alta temperatura, acaba derretendo e deixando ali a carne extremamente macia e suculenta. Então, uma boa dica, então, para uma carne mais gordurosa, talvez para os cortes do boi, o Wagyu é um vinho mais...
Claro, primeiro tem que ter sabor, e estrutura e tanino, mas também acidez, porque a gordura pede um pouquinho de acidez. Então, poderia ser um Sangiovese italiano, um Brunello de Montaltino, por exemplo. Poderei muito bem. Legal. Vou fechar com essa, viu?
São dicas maravilhosas, hein, para os nossos ouvintes.
Obrigado, hein? Olha, adorei muito conteúdo hoje, hein? Obrigado, Arnaldo. Voltaremos. Vamos fazer de novo isso.
Obrigado.
Obrigado, Luciano.
Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Agora 11h15.